A graça e a paz de Jesus. Estava aqui em confabulações, mas já deu tudo certo. Nós vamos ler a palavra de Deus. Cadê? Lu, tudo bem? É que eu não faço muito essas coisas, então quando eu faço não dá muito certo, mas acho que vai dar. Nós vamos ler a palavra de Deus em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. Livro de Josué, o capítulo 14, o verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhes disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos a porção da tua palavra para essa noite, para esse tempo da nossa vida. Nós te pedimos e confessamos mais uma vez a nossa total dependência do teu Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, a tua vontade, a tua verdade. Guia-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu me pus a pensar e orar a respeito da meditação dessa noite de 31 de dezembro de 2008, três coisas me vieram à mente e ao coração quase que simultaneamente. A primeira é essa melodia que vocês acabaram de ouvir, espero que tenham ouvido. A segunda, a frase dessa poesia que foi musicada pelos mineiros do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Márcio Borges, Lô Borges. A frase dessa canção que diz: Por que se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E esse texto, desta conversa extraordinária entre Josué e Caleb. Porque esse trecho da palavra de Deus está num momento muito especial da história de Israel. Israel deixou o Egito depois de 400 anos de escravidão e deixou o Egito movido pelo braço forte de Deus como seu libertador e motivado o povo de Israel a marchar e conquistar uma terra que é chamada Prometida, a terra de Canaã, a terra da fartura e da abundância, na linguagem da época, de leite e mel. Eles chegam, tendo marchado do Egito para Canaã, num período aproximado de 3 meses de viagem, e às portas de Canaã, Moisés envia 12 espias. Para que avaliem a condição da terra que receberiam eles como herança da parte de Deus. Dos 12 espias, 10 espias voltam impressionados com a beleza e a abundância da terra, mas voltam amedrontados em razão dos gigantes que nela habitavam. Dos 12 espias, apenas Josué e Caleb deram um relato de que valia a pena marchar contra Canaã, expulsar daquela terra os seus habitantes, para que o povo possuísse a terra prometida por Deus. O povo, como na Bíblia sempre aconteceu, seguiu a maioria, os 10 amedrontados, desestimulou o povo. Por isso é que Caleb diz que os meus irmãos israelitas, versículo 8 de Josué 14, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Somente Josué e Caleb voltaram daquela terra e disseram que Deus lhes daria a terra e lhes daria a vitória em qualquer combate. Mas o povo não ouviu Josué e Caleb. Ouviu os outros 10 espias, e a resposta de Deus àquele povo, naquele contexto, naquela situação, foi que o povo marcharia pelo deserto até que aquela geração morresse, e a mesma proposta, a mesma promessa, a mesma convocação, Deus faria à segunda geração. Por isso é que o povo de Israel marcha pelo deserto durante 40 anos, A primeira geração morre, e a segunda geração, e morre, inclusive Moisés. É a segunda geração, são os filhos daquela geração que saiu do Egito, que entra em Canaã, a segunda geração. Por isso você lê na sua Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 20, o relato dos 10 mandamentos. E por isso é que você lê em Deuteronômio capítulo 5, o relato dos 10 mandamentos. Por isso que na Bíblia Sagrada tem um livro chamado Deuteronômio, que tradução exata seria outra lei. Mas não é outra lei em substituição à primeira. É a mesma lei repetida. Aquilo que Deus falou no Monte Sinai a Moisés e deu como lei ao povo, aquela geração morre. A segunda geração recebe o Deuteronômio, a outra lei, ou melhor, a repetição da mesma lei. É a segunda geração. Agora não é mais Moisés quem está liderando o povo, é Josué. E esta conversa acontece quando Israel, sob o comando de Josué, está entrando na terra de Canaã para conquistar a terra e precisa enfrentar os gigantes que habitam na terra. Parêntese. Conseguem perceber que o conflito que hoje acontece na faixa de Gaza não começou o ano passado? Essa é uma terra que está pintada de profecias e promessas. E aqueles que ocupam essa terra, que hoje nós chamamos de Palestina, acreditam que Deus
lhes concedeu a terra. E ninguém abre mão de uma terra que foi concedida por Deus. Se eu creio que o meu Deus, que é o Deus de todas as nações, me prometeu uma terra, me abençoou quando eu lutei pela terra, pôs a sua mão na minha cabeça e me deu a vitória contra todos os habitantes daquela terra, e eu montei a minha casa naquela terra, não é um tratado entre governos e uma convenção internacional que vai conseguir me demover da terra. O que nós lemos hoje nos nossos jornais remonta a fatos mais antigos do que esse fato que estamos lendo aqui no livro do Josué. Fecha parênteses. Essa conversa entre Josué e Caleb está acontecendo no momento em que Israel está entrando em Canaã para expulsar os gigantes habitantes de Canaã. E Caleb vai até Josué e diz: Josué, você se lembra? Lá naquele dia em que nós trouxemos um relatório de vitória e que o povo desistiu da terra, teve medo de ir à luta para conquistar a terra que Deus lhe prometera. Naquele dia, Moisés, o homem de Deus, me prometeu o Hebron. Caleb diz o seguinte: passaram-se 45 anos desde aquele dia em que Moisés me prometeu a terra de Hebron. A nossa geração toda morreu. Sobramos apenas nós dois. Eu, Caleb, e você, Josué. Eu vim aqui hoje, 45 anos depois, lembrar a você que o Hebron é a terra que Deus prometeu que daria a mim e aos meus descendentes. Josué, então, ouve esta reivindicação de Caleb, e Caleb vai mais adiante dizendo: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, o Hebron como minha possessão. O Hebron é uma terra muito importante para Israel. Se você ler o livro de Gênesis, quando Abraão se separa de seu sobrinho Ló, Abraão não quer litigar contra Ló e diz: escolhe que porção da terra você quer. Ló escolhe uma terra e fica para Abraão o Hebron. Lá em Hebron, Abraão constrói um altar. E lá em Hebron, Abraão sepulta Sara, mãe de Isaac. É essa terra que Caleb está dizendo: o Hebron é meu. E eu tenho hoje tanto vigor como naquele dia. Passaram-se 45 anos e eu ainda espero pisar novamente em Hebron e dizer: esta terra é minha. Os sonhos não envelhecem. Passaram-se 45 anos e o sonho não envelheceu. Estas verdades da palavra de Deus, e especialmente esta expressão da palavra de Deus, os sonhos não envelhecem, vieram ao meu coração para 31 de dezembro de 2008. Nós vivemos dias muito sombrios, dias de crise com efeitos inimagináveis, incalculáveis, imprevisíveis, incontroláveis para a nossa realidade, ainda que nós, no Brasil, estejamos vivendo um bom momento, a crise é mundial e nós não estamos numa bolha. O futuro é assustador, o futuro ecológico do nosso planeta é assustador. Nós hoje não vivemos apenas com a tragédia da guerra, não vivemos apenas com a tragédia do colapso ou da crise econômica. Nós não vivemos apenas com a tragédia que nos são impostas pelos fenômenos naturais. Mas talvez tenhamos que conviver com uma tragédia maior, que é a desesperança, o medo, a falência dos sonhos, praticamente a desistência Ou talvez algo pior,
a acomodação com uma mera sobrevivência.
Se eu conseguir minimamente sobreviver, já me dou por satisfeito.
Talvez por isso meu coração se encheu de esperança com esta expressão: os sonhos não envelhecem. Nós precisamos de sonhos para viver. Nós precisamos de sonhos para viver, e eu imagino que, enquanto atravessava o deserto por 45 anos, Caleb estava apegado a um sonho. Enquanto transitava pelo deserto, Caleb dizia assim: eu não vou morrer no deserto. O deserto não é a última configuração da minha vida. O deserto não tem a palavra final sobre mim. Eu tenho um sonho, e esse sonho se chama Hebrom. Um dia eu vou pisar em Hebrom. O deserto é temporário. O deserto passa. O deserto é a noite de choro, mas a alegria vem pela manhã. E é esta convicção que faz com que Caleb atravesse o deserto. Ele tem algo lá no futuro. Ele tem um sonho a realizar-se. Ele tem uma esperança que o move. Sabe que o sonho causa em nós uma boa razão para nos levantarmos da cama na segunda-feira. O sonho traz para nós um profundo senso de direção, porque não apenas eu me levanto da cama na segunda-feira, mas eu sei o que eu preciso fazer na segunda-feira, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho um sonho, eu estou indo na direção do Hebrom.
Diz o ditado popular que para o marujo que não sabe para onde vai, todo vento é a favor ou contra, depende do estado de ânimo do marujo. Se traduzirmos isso, podemos dizer o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer rua serve. Ou como aquela história de um sujeito de uma certa nacionalidade que entrou no elevador e o ascensorista perguntou: para qual andar? Qualquer um, já estou no prédio errado mesmo. Para quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Qualquer rua serve. Para onde bate o vento, ele direciona a vela. Agora, quem tem um sonho, quem tem um Hebrom, sabe para onde vai e sabe o que precisa fazer na segunda-feira para chegar lá no Hebrom. E mais do que isso, quem tem um sonho tem uma boa razão para fazer ginástica na segunda-feira, para fazer dieta na segunda-feira, para treinar com espada e escudo na segunda-feira. Por quê? Porque o Caleb sabe que pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 20 anos, eu vou ter que lutar para conquistar esse Hebrom. Eu tenho que estar em forma, eu tenho que estar pronto, eu tenho que ter saúde física, psíquica, emocional, eu tenho que estar inteiro, porque o meu sonho está às portas, e quando é a oportunidade aparecer, eu tenho que estar pronto para ela. Mais do que isso, quem tem um Hebrom não tem apenas uma boa razão para levantar-se na segunda-feira, como também tem um controle da sua agenda na segunda-feira, sabe o que tem que fazer para ir em direção ao Hebrom, tem uma boa razão para se manter inteiro na segunda-feira, mas tem também uma boa razão para se sacrificar na segunda-feira. Eu sei que o meu sonho é o Hebrom. Para chegar no Hebrom, algumas coisas eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que dizer não para algumas coisas e sim para outras coisas. Eu vou me comprometer com realidades que podem me fazer sofrer, exigirão minha perseverança, minha disciplina, exigirão meu compromisso, a fidelidade da minha palavra. E não importa o quanto doa em mim, o meu sonho é maior do que a dor. Talvez por isso, o Nietzsche disse que somente quem sabe o porquê da vida é capaz de lhe suportar o como. Somente quem sabe o porquê da vida é capaz de lhe suportar o como. O que isso quer dizer? Somente quem tem um Hebrom sabe por que está se sacrificando hoje. do que deve abrir mão, em que direção deve caminhar. Por quê? Porque eu tenho um Hebron lá na frente. É difícil a gente viver sem sonho. O nosso poeta popular não é um bom conselheiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida não leva a gente é que leva a vida. A gente é que põe cabresto na vida. A gente é que põe cabresto na vida. E quando as portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo, os conselheiros de ocasião vão chegando, o dinheiro fácil vai sendo oferecido, os prazeres, os convites, as propostas, a gente olha para tudo isso e fala, combina com o meu Hebron? Não combina. Isso não, isso não, isso sim eu vou precisar para chegar no Hebron. Então eu pego isso aqui. Eu tenho um Hebron. Está chovendo, não interessa. Eu tenho que levantar e continuar caminhando, porque eu estou indo em direção ao Hebron. A gente precisa de sonho. Quem me disse isso com mais força, além de Caleb, foi o Viktor Frankl, que foi ao campo de concentração nazista. E lá, ao entrar no campo de concentração, ele assumiu consigo mesmo 3 compromissos. Primeiro, sobreviver. Segundo, ser útil com aquilo que Deus já me deu e com o que eu sei e com o que eu tenho. Terceiro, aprender alguma coisa no campo de concentração que eu não aprenderia em outro lugar, senão num campo de concentração. Ele assumiu esses 3 compromissos. Por quê? Porque ele observou que algumas pessoas que chegavam no campo de concentração, elas se voluntariavam para morrer. Elas não tinham forças para atravessar o seu deserto. E não podemos julgá-las. Jamais. Jamais. Jamais julgá-las. Mas o Viktor Frankl percebeu uma coisa. Que as pessoas que tinham forças para lutar pela vida, mesmo nas condições mais adversas para a sobrevivência humana, eram aquelas que tinham uma esperança e que tinham alguma coisa do lado de fora do campo de concentração que as mantinha vivas. E ele, Viktor Frankl, disse o seguinte: eu vou sobreviver, eu vou servir e eu vou aprender. E ele construiu para ele mesmo um sonho. Ele se imaginava num auditório com ar-condicionado, cadeiras luxuosas, em que ele faria palestras ensinando para as pessoas as coisas que ele aprendeu no campo de concentração. Quando ele disse, eu vou sobreviver, ele disse, isso fez a diferença entre um maço de cigarros e um cordão para minha bota. Com qual dos dois eu fico? Ele disse, com o cordão para a bota. Porque no inverno eu tenho que amarrar a minha bota, senão o meu pé se vai no gelo. Para sobreviver eu preciso do cordão. Quando você tem um sonho, você sabe como decidir. Para que dizer sim, para que dizer não. Eu tenho que aprender o tempo inteiro. E hoje Viktor Frankl é uma das autoridades e é precursor da logoterapia, a terapia do sentido, onde ele diz que o que mais importa a um ser humano é ter um senso de sentido para a sua existência. Em outras palavras, talvez seja um Hebron. Ninguém vive sem um Hebron. Nós precisamos de um Hebron. Parêntese. Qual o seu Hebron? Quer um exemplo simples? Você lembra na Bíblia Sagrada, quando Jesus está andando pela Palestina, ele para ao lado de uma mulher e diz, que queres que te faça? Imagine que Jesus entra agora por ali, vem, para do seu lado e diz, que queres que te faça? Pô, Jesus, nem pensei nisso ainda, ó. Qual é o seu Hebron? Jesus diz assim, ó, chegou a hora do seu Hebron. Diga-me qual é ele. Aí você diz assim, nem tenho. Tenho nenhum Hebron, não. O que o senhor me der está bom. Não pode, meu irmão. Não pode, minha irmã. A Bíblia conta a história de um outro homem chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei. Na verdade, Neemias era aquele cara que antes do rei tomar o gole do vinho, ele tomava. Para ver se estava envenenado ou não estava envenenado. Então o Neemias, ele era o primeiro gole e a primeira garfada. Então o Neemias, um dia, o Neemias apareceu diante do rei com um semblante triste. E o rei disse: Neemias, você está triste? Ele disse: profundamente. Pode pedir qualquer coisa que você quiser. O senhor tem papel e lápis? Tirou uma lista do bolso e disse: eu preciso disso, 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 disso. Para isso, para isso, para isso, para isso. Por causa disso, 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 disso. Sabe o que eu lhe pergunto? Você tem o seu papel no bolso? Ou 2009 vem do jeito que vier, tá bom. Sabe para que existe dia 31 de dezembro? É para a gente falar sobre essas coisas. Porque ninguém fala assim sobre revisão de sonhos no dia 17 de outubro. A menos que você faça aniversário 17 de outubro, como um amigo meu faz. Dia 8 de outubro ninguém revisa sonhos, revisa a vida. Mas dia 31 de dezembro parece que foi uma invenção divina, em que a humanidade inteira para se revisar, para avaliar o que passou e agora um novo ciclo de vida começa. É hora de tirar a listinha do bolso e dizer: eu quero isso, 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 por causa disso, disso e disso, preciso assim, assim, assado. Eu encorajo você, se você ainda não fez, amanhã, dia 1º, dia 2, dia 3, você, antes do ano novo decolar, enquanto ele está taxiando, faça, faça. Agora, veja bem, eu não posso deixar você sair daqui achando que isso aqui é um sermão de autoajuda. Não posso. Por quê? Porque aí tem algo que Deus me disse. E com muito temor eu digo isso para você. O que deu origem à minha reflexão foi a expressão: os sonhos não envelhecem. Lembra de Caleb? Eu disse: lembro. E por que que os sonhos não envelhecem? Por que que o sonho de Caleb não envelheceu? Por uma razão simples. Era promessa. O sonho que não envelhece não se chama sonho. Se chama promessa. Não vá você preencher a sua folhinha e transformar o Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no gênio da lâmpada que você vai esfregar, e aí no dia 1º de janeiro ele aparece no seu quarto e você fala: Senhor Altíssimo, o pastor Ed falou para eu apresentar uma listinha para o senhor. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O que de fato eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo, e aí termino, o que o Salmo 37 disse para mim, eu aprendi como tenho tentado viver. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará a terra e desfrutará a segurança. Salmo 37, 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Oh, vamos voltar aí. Deleite-se no Senhor, ou na sua Bíblia pode estar: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que esse trecho do Salmo 37 me diz? É uma palavra fortíssima. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que esse Salmo diz para mim? Que os meus sonhos, eles são colocados diante de Deus enquanto eu estou de joelhos. E enquanto eu estou de joelhos, os meus sonhos se dissipam e o meu coração se enche de promessas. Aí, os desejos do meu coração se realizam. Por quê? Porque já não são mais meus sonhos, são promessas. Primeiro a gente se agrada do Senhor. Quando a gente se agrada do Senhor, eu imagino assim que esse agradar-se do Senhor é você se aproximar de Deus e se derramar diante dele, falar: Senhor, sou teu, estou aqui para te servir, para viver para ti, eu não quero nada que não venha das tuas mãos, e qualquer outra coisa que eu tenha nas mãos que não venha de ti, eu estou entregando a ti novamente, não quero isso. Eu quero apenas o que é teu para mim, eu sou teu. Esse ato É como a gente entrar numa fornalha e o fogo de Deus queima tudo que é porcaria que está dentro do nosso coração, da nossa cabeça, da nossa esperança falsa, da nossa ilusão, da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo. Queima tudo. E o nosso coração se enche daquilo que Deus tem para nós, e aquilo que Deus tem para nós, basta.
Porque se você não se satisfaz com aquilo que Deus te dá, não é com aquilo que você ganha no MUC que você vai ficar satisfeito. Os sonhos não envelhecem, porque para nós que andamos com Deus, nós não andamos atrás dos nossos sonhos. Nós andamos descansados nas promessas de Deus. Por isso, a minha sugestão para você é: feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se ao pé da sua cama para uma conversa seríssima com Deus. E diz assim: Deus, eu sou teu, tudo que eu tenho é teu. E toda e qualquer expectativa e esperança de futuro que vai encher o meu coração e se tornar um Hebron, que seja uma promessa tua. Enche o meu coração de um sonho que seja teu. Me dá um Hebron, me dá um sonho. Na verdade, me dá uma promessa. É para ti. É para a tua glória. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para ti. E Jesus disse para nós que quando a gente entra no quarto e fecha a porta e faz essa oração, o Pai, que nos vê em secreto, nos dá a recompensa. Agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Eu só tenho uma explicação para isso. É porque os desejos que ocuparão o teu coração terão sido postos no teu coração pelo Deus de quem tu te agradas. Quando nós nos deleitamos, nos entregamos, confiamos, descansamos em Deus, o nosso coração se enche de desejos que são colocados por Deus. E esses desejos passam a se chamar, não mais sonhos, passam a se chamar promessas. E podem passar 40 anos, 45, 60, 20, 10, 3, 5. Eles não envelhecerão. Os sonhos não envelhecem quando os sonhos são promessa de Deus. Eu peço a Deus que primeiro lhe dê a coragem de se ajoelhar e fazer essa oração que eu sugeri. Porque pode ter certeza, no dia que você a fizer, você vai ter que dizer não para algumas coisas que você segura hoje, para que a sua mão se esvazie daquilo que não foi Deus que lhe deu, para que ela se encha de novo daquilo que Deus vai lhe dar. Então, para abrir a mão diante de Deus, precisa ter coragem. Então eu peço que Deus lhe dê essa coragem. Eu peço que você jamais se esqueça que esse Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bom, que ama você, o Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de se ajoelhar e fazer essa oração. Certamente você vai perder, mas não há como comparar o que você vai ganhar. Eu peço mais a Deus. Eu peço que Deus encha o seu coração de um Hebron. Dois, três, quem sabe. Eu estou novo ainda. Eu quero vários Hebrons. Eu não quero um só. Quero vários Hebrons. Eu quero poder levantar na segunda-feira com vigor, com ânimo, com garra, com entusiasmo. Sabendo para onde eu estou indo. Sabendo que esse lugar para onde eu estou indo, esse futuro para onde eu estou indo, aquilo no que eu estou dedicando as minhas forças, os melhores anos da minha vida, dando o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas, seja de fato um Hebron que Deus colocou no meu coração. Eu peço que Deus dê o mesmo para você. Que 2009 seja um ano que você atravesse de cabeça erguida, na força do Senhor, na direção do seu Hebron. Um sonho que na presença de Deus se tornou promessa, um sonho que jamais envelhecerá, porque as promessas de Deus não envelhecem. As promessas de Deus não envelhecem, porque o Deus que promete, a palavra de Deus diz que é um Deus que que não pode mentir. Que Deus coloque suas promessas no seu coração e coloque no seu coração a coragem necessária para andar na direção do seu Hebrom. Que assim seja. Amém e amém. Nós vamos celebrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de Jesus partido por nós na cruz e o sangue derramado por nós na cruz. E quero lhe dar como base, como solo para você celebrar hoje, a expressão de Paulo aos Coríntios, que diz que quantas são as promessas de Deus para nós, quantas e quais forem as promessas de Deus para nós. Em Jesus Cristo existe o sim de Deus. Jesus Cristo é o sim de Deus para as promessas que Ele nos fez. Quantas são as promessas de Deus para nós? Em Jesus Cristo, que celebramos hoje, estas promessas receberam o sim. Essa é a garantia de que as promessas de Deus para nós serão cumpridas. Celebre em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo o sim de Deus para tudo quanto Ele tem prometido a você. Bem-vindo à mesa do Senhor. Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Esse é um sonho. O sonho que acalentamos nós, os que cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus Criador dos céus e da terra, que veio ao mundo não apenas para revelar-nos o nome de seu Pai, mas também e principalmente para nos levar de volta a Ele. Assim como o Filho veio do Pai e voltou ao Pai, deixou a nós a promessa de que um dia, mais tarde, nós também voltaríamos ao Pai. E nós aguardamos essa promessa. E nós oramos para que ela se cumpra. E a oração que fazemos é para que Jesus venha nesse mais tarde para nos buscar e nos levar para junto de seu Pai. A oração que fazemos é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar todos juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo Jesus o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua boa mão que está posta sobre nós. E mais uma vez, nós nos submetemos, colocamos-nos debaixo da tua autoridade, da autoridade de teu Filho Jesus. Colocamos-nos rendidos sob as tuas mãos, descansados nas tuas promessas. E dizemos, ó Pai, amém, amém, que sejam as tuas promessas verdadeiras para todos e cada um de nós. Ó Pai querido, visita com o teu amor, com a tua bondade, com a tua graça, e semeia em teu Filho Jesus este sim eterno no coração de cada um de nós. Tira do nosso coração o medo de entregar a vida em tuas mãos. Tira do nosso coração o medo de consagrar os nossos sonhos às tuas mãos. Tira do nosso coração o medo, a covardia
do futuro e coloca no nosso coração este sim, para que as tuas promessas sejam a nossa âncora, a nossa força, a nossa esperança. Pedimos-te assim, ó Pai, para nós, os nossos filhos, as nossas famílias. Pedimos-te assim, ó Pai, para o nosso país. Pedimos-te assim para a nossa cidade. Pedimos-te assim para esse mundo em caos e guerra. Tem misericórdia. Estende a tua mão e proclama o teu sim em Cristo Jesus, teu Filho, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para o futuro e glorifica o teu nome em as nossas vidas. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Nós te agradecemos a tua mão estendida sobre nós em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhes dê um 2009 de graça, alegria e paz, e que os sonhos e promessas que Ele mesmo semeou em seu coração se realizem, e que nunca falte ao seu coração em 2009 uma promessa de Deus. Por mais sombrio que seja o seu dia, por mais intensa que seja a sua luta, por mais longa que seja a sua noite, que nunca lhe falte uma promessa de Deus, anunciando que a alegria vem logo pela manhã. Que seja assim para a glória de Deus. Um feliz 2009 a todos. Junte-se com sua família. Se você está sem a sua família, perceba uma rodinha, é uma família. Aí você entra lá, tenho certeza que você vai ser bem acolhido como se fosse a sua família. Então vamos atravessar esses últimos minutos de 2008, reunidos em família, em oração. Que Deus a todos nos despeça com a sua paz. Amém.